espaço.
Bom dia.
Estou com os trazes hoje.
Olha, vamos começar. Eu queria começar com a história do Lamberto Boranga.
Que nome vencedor.
Nome vencedor.
Também dava um bom nome para os teus mamilos, o Lamberto e o Boranga.
Olha, não digas isso. Boranga. Estou a preparar para sexta-feira. Estás cá na sexta, não é?
Estou cá na sexta.
Estás com inspiração para os meus dois mamilos?
Estou sempre.
Se calhar tem que contextualizar as pessoas que não apanharam esta conversa, não é?
Não, todos os anos o Paulo Rico traz os nomes mais caricatos a jogar no nosso campeonato e todos os anos, a partir dessa lista, eu batizo ambos os mamilos de Paulo Rico.
Pronto.
Era o Sorriso e o Bondoso.
Já foi o Bondoso e o Rabino.
Sim.
E agora vamos ver quem será.
Sim.
Vamos ver. Olha, Lamberto Boranga é um antigo guarda-redes italiano que anunciou agora que vai voltar a jogar. Ele já se apresentou, já se reformou, vai voltar a jogar, mas apenas para um jogo oficial em outubro. Vai jogar pelo Trevi, um clube da primeira divisão da zona de Úmbria, que corresponde a uma espécie de sétima divisão do futebol italiano. Tudo isto seria uma notícia normal, o regresso de um ex-jogador para apenas uma partida, voltar a mostrar-se.
Mas
não estivesse eu a falar de Lamberto Boranga, um cidadão que não tem 40 anos, não tem 50, não tem 60, não tem 70, tem 83 anos de vida. Vai voltar a jogar e o homem está simplesmente
impecável,
em forma. Se vai ver um vídeo dele, ainda joga, faz uns treinos.
Sim.
Um regresso que o próprio atleta atribui à rotina de treinos e à manutenção da forma física. Boranga terminou a carreira em 1983, portanto ainda nenhum de nós era nascido.
Obviamente.
Claro. Fez mais de 100 jogos na primeira divisão, chegou a conquistar uma taça com a Fiorentina, portanto estamos a falar de alguém que fez mesmo carreira no futebol. Nos últimos anos nunca parou. Ele é cardiologista, já trabalhou também com clubes na parte clínica, mantém uma rotina intensa de treinos, está inscrito para disputar o Campeonato Europeu de Atletismo Masters em Portugal ainda este ano. Segredos. Querem saber os segredos dessa
longevidade? Todos querem,
por favor. Eu vou dizer, mas depois tem de cumprir.
Claro.
Primeiro, ele diz que a idade biológica é uma coisa, aquilo que nós sentimos e quando olhamos ao espelho é outra.
É.
Concordo.
Estamos lá.
Sim.
Concordo. Nenhum de nós parece ter os 30 anos que tem. Eu também, eu tenho 14 ainda. Ele diz que sente-se como se tivesse ainda 50. Para quem tem 83, são menos 33.
É quase toda a idade.
Segredos, cuidados com a alimentação. Zero álcool.
Okay.
Já foste, Elsa, já foste.
Elsa, o que queres dizer?
Elsa, às vezes,
sim, Elsa, dos três, convenhamos.
Às vezes de manhã está aqui um cheiro de ressaca.
Já foste, Elsa.
Não acreditem que é tudo mentira.
É brincadeira. Nada de tabaco. Já foste, Susana?
Não, até parece.
Nada, estou para ver o que é que vem para
até
mim.
Até parece.
É droga.
E pouquíssima carne.
Ah, pensei que pouquíssima droga.
Não, pouquíssima carne. Apenas leite de soja.
É, pronto, perdeste-me aí.
E muita atividade física. Um café da manhã reforçado, equilibrado, uma barra energética de chocolate ao almoço e um jantar muito leve.
Espera. O almoço é só uma barra de chocolate?
Não dá
uma barra
energética.
Energética de chocolate depois do almoço.
Ah, almoço, ok, não é em vez do almoço.
Não é
em
vez.
Mal.
E agora vem a parte mais peculiar.
Queres
diz
ver?
Ele.
Não, ele claro, já se está a rir este bandido.
Muito sexo.
Ah, claro.
Okay, e é saudável, faz
saudável, está bem.
Mas reza a lenda que os jogadores de futebol não devem.
São muito regrados, são muito
não
regrados.
Devem fazer
ele,
sexo
diz que
antes dos jogos.
Ele diz que a longevidade tem muito a ver com o sexo que pratica. E portanto está aqui serviço público. Quando o vosso parceiro disser, estou cansada na cabeça. É bem da saúde.
É bem da longevidade.
Para viveres até aos 100 anos.
Eu vou dizer-lhe, é porque queres jogar futebol aos 83.
Atirem neste exemplo, de nada, podem agradecer-me.
Obrigado, Paulo Rico. Muito obrigado. Mais agradecimentos para o Paulo Rico, 910-25-80-81. Os entendedores entenderão.
Estou a explicar. Olha, para estes dias corre-se a volta à Espanha em bicicleta, já falámos disso aqui. Ontem foi dia de folga, mas falámos aqui do João Almeida, até da forma como as pessoas se colocam literalmente à frente e quase não deixam os ciclistas passar, tanto é a ansiedade que eles causam. Mais perigoso ainda, durante uma etapa, na última sexta-feira, houve um cão que entrou na estrada, agarrado a uma cadeira. Não é,
agarrado
não...
a uma cadeira?
Sim.
Como assim?
Foi com uma trela agarrada a uma cadeira e o cão entrou na estrada, quase que fazia atropelar dois ciclistas, quase que chocou com dois ciclistas. Numa outra etapa, um cão, assustado, meteu-se no meio de um pelotão e era o cão para a esquerda, para a direita. Se fosse o cão,
e não houve nenhum acidente. Houve nenhum acidente. Ótimo, ainda
mas bem, alguém foi lá buscar o cão porque ele estava completamente perdido no meio do pelotão. Ia para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, e só vi bicicletas a virem contra ele, quase que provocava um choque em cadeia. Nada disso, comparado com o que aconteceu na Fórmula 1, podia ter sido pior. Não foi este último grande prémio, foi já há umas semanas na Holanda, ou nos Países Baixos, enquanto os carros passavam na qualificação, portanto não era na prova, era na Q1, acho que era na Q1, na qualificação, uma raposa invadiu a pista. Vê-se a raposa assim a passar, muito rápida, vá lá que não vinha nenhum carro a alta velocidade, senão a raposa
o
também
acidente,
tinha provocado.
Outro dia aconteceu o mesmo com uma ratazana.
Eu pensei que fosse com uma raposa.
Não, com uma ratazana.
Pronto, o que é que aconteceu à ratazana? Também se safou?
Não, passou. E passou para cima e depois voltou a passar para baixo e eu tudo bem, está na vida.
E tu paraste?
Dela.
Foi na passadeira?
Não passou então, na passadeira, ainda por cima, mas foi muito rápida.
Ela devia ter respeito e passar na passadeira.
Exatamente.
Aí a ração ficava do lado dela.
Também aqui era só para saber.
Era grandinha.
E tinha um chapéu de cozinheiro? Ou...
Não, por acaso não tinha.
Não era um ratatouille.
Olha, só para fechar, Portugal hoje joga com a Hungria 7h45 da noite, depois de ter ganho 5-0 à Arménia, ou ter ganhado 5-0 à Arménia. São apenas 6 jogos. Queria só dizer que há uma foto que se tornou viral por estes dias. Foi em 2009, houve um Hungria-Portugal. Ronaldo era o capitão da Seleção Nacional. E na equipa da Hungria estava um menino, como mascote, aqueles meninos que entram na mandada, um menino de 8 anos apenas. Hoje, no mesmo dia, 9 de setembro, no mesmo estádio,
que ironia.
Vão estar Ronaldo a jogar ainda como capitão, mas agora com 40 anos, já lá vão 16. E o menino que tinha 8 ou 9 anos na altura é agora o capitão da seleção da Hungria, o Slobozai, o melhor jogador.
Eu adoro esses sinais. Adoro essas, a volta que a vida dá.
Sim,
não é?
Sim. E Slobozai é o craque da seleção atualmente, que já não é um menino, mas a cara vê-se perfeitamente que ainda é o mesmo. É muito engraçado isso. E o jogo é às 7h45, portanto lá estaremos a ver na televisão.
Lá estaremos na televisão, todos a ver no sofá.
Por acaso é natação, não sei se consigo ir ver. Mas
fazes natação?
Os miúdos, sim. E eu também vou fazendo com eles.
Faz muito bem. Paulo Rico, até amanhã.
Até amanhã.